Meu nome é Jorge Luiz Godoy Filho, a gente trabalha no setor de publicações lá na Conectiva e somos coordenadores de dois projetos dos quais a Conectiva participa ativamente, que é a parte de internacionalização e tradução de programas, documentação e também elaboração de material novo para o Linux.
Boa tarde, meu nome é Ricardo Soares Guimarães, trabalho na Conectiva junto com o Godoy, setor de publicações. Coordenamos, como ele falou, a LiveBR e a LDPBR, e a minha parte é a internacionalização do Linux. É meio abstrato falar sobre a LiveBR. A LiveBR, ela começou, né, para ser um projeto internacional entre o Brasil e um grupo da Turquia. Foi começado, a Red Hat entrou no projeto, ajudou um pouco, mas por motivos tanto daqui da parte do Brasil quanto da Turquia, foi parado o internacional. Continuou o projeto no Brasil. O projeto foi iniciado pelo Arnaldo Carvalho de Mello, é um diretor da Conectiva, e pelo Turgut, que é da Turquia. Depois teve também o Eric Troan, da Red Hat, que continuou com a internacionalização. O nosso trabalho. Internacionalizar um programa é você alterar o código-fonte de forma que você tenha como exportar as mensagens. Esse arquivo vai conter a tradução. Aonde deveria aparecer uma mensagem tal, você tem um arquivo que informa que ali vai aparecer outra mensagem traduzida. Esse é um arquivo chamado .file. Como isso acontece? Foi desenvolvido uma biblioteca de internacionalização chamada libntl. Você habilita ela no seu programa, coloca as strings, que são strings específicas em cada mensagem, e depois executa alguns outros softwares. Esses softwares vão retirar todas as mensagens que devem ser internacionalizadas, colocar num outro arquivo e preparar esse arquivo para ser traduzido. O arquivo tem várias definições. Você começa por data, ano, quem fez, tradutor, time de tradução, e-mail, a versão do programa, daí começa as mensagens. Um cabeçalho, a mensagem em inglês, um outro cabeçalho embaixo e a mensagem na língua que você deve traduzir. O que você ganha com isso? Você ganha que você tem um programa como segue o Linux, democrático, ele está em todas as línguas, todas as funções do programa continuam funcionando, desde que a pessoa que fez o trabalho de internacionalização faça correto. Se você errar, se você fizer uma bobagemzinha, esquecer de fechar uma chave, um parênteses quando estiver alterando o código-fonte, com qualquer programa, ele vai dar um problema. Correto? Você terminou essa alteração do programa. Tá compilando o programa, não deu erro nenhum. Você tem um arquivo agora. Esse arquivo também é compilado depois. Ele é traduzido e compilado. Quando o programa vai ser executado, ele tem essa biblioteca que vai buscar no lugar esse arquivo. Cada vez que ele for prestar uma mensagem na tela, ele procura nesse arquivo compilado onde é que está a mensagem traduzida. A árvore de diretórios seria algo como: tem vários diretórios, cada um com uma língua. PT de português de Portugal, PTBR português Brasil, espanhol, daí todos os espanhóis, espanhol da Espanha, espanhol da Argentina, inglês Estados Unidos, inglês Inglaterra. Ali dentro tem arquivos, que são esses .files. São os arquivos compilados com as traduções. O nosso trabalho termina aí, mais ou menos. Você começa internacionalizando o programa e criando o .file. O .file traduzido, o programa está traduzido. Funciona perfeitamente. O programa continua funcionando, não importa aonde você roda ele. Você quer que esse programa agora execute em inglês? Você exporta uma variável chamada lang para inglês e o programa vai aparecer em uma mensagem em inglês. Você quer que o programa apareça em português? Você só dá novamente o comando export lá, lang, bota para português, ele vai aparecer em português as mensagens. O programa continua o mesmo. A única coisa que muda são as mensagens. Ou seja, não tem como você estragar um programa se você fez corretamente essa internacionalização. Aí vem outra parte. Se você pegar um programa que nunca foi internacionalizado, você está trabalhando com um programador que nem sempre segue uma norma, você tem partes do compilador, partes do código dele que estão confusas, você tem o próprio linkador dele que está estranho, o arquivo de linkagem, o makefile. todos esses outros arquivos você vai ter que adaptar também para que aceite não só a língua, a sua língua, todas as línguas. A interpretação é bem genérica. Você está dando suporte à tradução nesse programa. O que vai acontecer em seguida é com o programa. Agora, você vai compilar o programa e vai ter esse suporte. Você quer agora que o programa apareça, você tem ele em inglês, ele tem suporte, ele não está em português. Você vai no site, ou você pega o fonte do programa, abre esse fonte, pega esse arquivo .file e traduz. Terminou a tradução, você compila e bota lá no diretório do português. Quando você chamar o programa, ele vai estar em português. É essa a função da LiveBR. O nosso esforço é esse. Primeiro programa traduzido, que foi internacionalizado aqui pelo projeto, foi o instalador do Red Hat, há anos atrás. Começou a ser traduzido, junto, Brasil e Turquia, teve que ser parado, o pessoal da Red Hat assumiu, foi e seguiu para o instalador. Hoje ele está todo internacionalizado. E depois disso, começou a ser feita a internacionalização dos programas. Começamos programas bases do sistema LS, CP, o próprio Shell do sistema foi internacionalizado. Todos esses programas estão com seus suportes, continuam funcionando. Alguma coisa do programa foi melhorada para que ele aceitasse a internacionalização e continua. Esse é o nosso esforço. Outros projetos que também seguem o modelo da LiveBR. O projeto da Turquia não parou, só que ele se dividiu. Ele continua bem parado, grupos mínimos, 5, 6 pessoas trabalhando, daí entra mais uma, duas. Poucas pessoas que fazem isso hoje em dia, tá? A gente está precisando de voluntários. Temos os novos projetos. O KDE, né, KDE Desktop Environment, ele já foi feito com suporte de terceirização. O Linux Conf, que é o configurador do Linux, que seria um painel de controle do Windows, já foi feito, ele desde o começo, com esse suporte. O GNOME, o Enlightenment, que é uma outra interface também gráfica do Windows, também foi terceirizada há pouco tempo atrás, teve ajuda de alguns brasileiros, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, ajudou a traduzir. Projetos que complementam isto. O GNOME, cadê? Temos outros, o ZDP, que é um projeto de terceirização do ZOP, que é um sistema open source, né, para sites web dinâmicos. Você tem terceirização para Python, programas em Python. Muitos programas no Linux são feitos em Python, TCL, com interface gráfica, tudo, mas são como se fosse um arquivo batchzinho do DOS, um script shell. Super simples, mas a linguagem implementa toda a parte gráfica do programa. Outras formas de terceirização. Arquivos DIC, que do Linux Conf, são um pouco diferente a terceirização, mas existe. Linguagem de programação como Perl é uma linguagem que é portável, tem para Windows, acredito que tem para DOS também, AIX, HP, várias plataformas. O Perl suporta a terceirização, ele tem um arquivo próprio dele, do .file. Você tem terceirização. O GIMP é um clone, não é um clone, né? É um a nível do Photoshop para Linux. Também tem para Windows, está em desenvolvimento e está internacionalizado. Vai usar o esquema de .files no Windows. Existe agora um que eu não lembro o nome correto em inglês, mas a tradução do nome é papagaio. É o quê? É um projeto de internacionalização. Perrot. É um projeto de internacionalização para o Windows. Até também, não é o nosso esforço é a internacionalização do Linux. Mas o esforço é bom e está sendo passado para outras plataformas. A OS2 tem projetos de internacionalização, ele não morreu, ele continua aí trabalhando, existem grandes projetos. Projetos como o GNOME, daí. GNOME e o KDE. RDP, tradução, traduzem. Volta para lá ou envia direto para o GNOME, que é o nosso procedimento. A gente traduz, envia para o desenvolvedor e testa. Aí você tem alguns problemas. Uma mensagem em inglês tem um tamanho. Em português ficou outro. Em ucraniano ficou outro. Em espanhol ficou outro. Ou a janela se ajusta, ou então a mensagem vai aparecer quebrada ou pela metade na tela. Aí começa a parte difícil. Porque a pessoa que internacionalizou, que está em contato direto com o autor, com certeza, vai ter que conversar com o autor, explicar a situação e eles vão ter que voltar mexendo no programa. Pode ser que seja uma janelinha, mas pode ser que todo o programa tenha que ser reescrito para esse suporte, porque ele tem que crescer a janela para caber a mensagem. Ele tem que entender que ele, aonde ele deve quebrar a linha para não ficar uma inferiorização ruim. Programadores que simplificam usando funções de array ou outras funções, vetores dentro do programa, essas funções são terríveis em textualizar, porque vai ter que ser quebrado isso aí. Vetores é complicado, pode dar problema. Você dimensiona uma janela para um tamanho, o vetor ficou maior ou menor, o tamanho do campo dentro do vetor aumentou. Então, há um trabalho de reescrever o programa. E aí começa a dificuldade. O programa, os programas, né, em Linux, são vários exemplos de programas que tem uma parte do programa é em C, outra parte já é Perl, outra parte já é, tem Shell dentro. São várias partes do programa. O que acontece? Você tem que ir adaptando cada parte e fazer com que elas conversem, e não pode dar problemas. Isso tudo implica essa reescrita. Talvez seja por isso que esteja um pouco lento esse trabalho nos programas que já existem. Mas os novos que estão sendo desenvolvidos já se desenvolvem com esse suporte. Basta colocar um parênteses lá e uma string antes de falar, colocar a mensagem na tela, e um depois, pronto. A biblioteca vai entender e vai fazer esse trabalho para ele. Terminado isso, é a mesma coisa. Manpages desse programa. Se está internacionalizado, a ideia é que seja traduzido. Então a gente pega as manpages, documentação, os portfolios e qualquer outro tipo de arquivo de tradução. Os arquivos do GNOME e do KDE não nem todos são ao nível de portfolios, são outros tipos de arquivos. Pegamos e todos mandando para o pessoal da LDP. E agora?
Aí, explicando um pouquinho antes da gente continuar esse processo de tradução. O que é a LDP? Né? A LDP é um projeto que visa documentar o Linux. Né? Originalmente, é um projeto em inglês, né? O Linux Documentation Project. E eles escrevem principalmente páginas de manuais, para alguns programas específicos que eles estão usando. A parte mais pesada seriam os famosos how-tos. Né? São arquivos, são guias, livros e... Essa foi aglomerado num local e eles chamaram de projeto de documentação do Linux. O que aconteceu na LDPBR? Foi iniciada por um colega nosso aqui da Unicamp e num certo momento ele teve dificuldade em continuar e nós, seguindo aquele espírito voluntário, pedimos autorização para ele e continuamos o projeto na conectiva. O que a gente decidiu também? Além de traduzir o material americano, que é contribuído por pessoas do mundo inteiro, nós começamos a criar material novo e começamos também a interagir diretamente com o material vindo da LiBR. Então, além dos how-tos, manuais, livros, nós estamos também traduzindo programas, telas de programas, páginas de manual, que seria uma documentação mais genérica para cada tipo de programa, arquivos de info e todo tipo de documentação, todo material que nós temos como disponibilizar em português ou em outros idiomas, nós estamos traduzindo nesse projeto. A Conectiva está investindo pesado na parte de português e espanhol. E como funciona? Você se cadastra como um voluntário, o projeto é basicamente voluntário, nós temos... hoje, uns 12 tradutores trabalhando na conectiva 8 horas por dia, todo dia, especificamente com documentação e traduzindo principalmente programas, a parte proveniente da LiBR. Então, como nós assumimos o projeto e foi um projeto que não teve muito voluntário, justamente por essa dificuldade que o Ricardo estava comentando, ficou uma coisa mais fechada e nós estamos fazendo todo o projeto sozinhos, basicamente. Algumas contribuições de fora, alguns outros programas, o pessoal já está agindo direto com os autores, não passa nem pela gente, tudo, mas naquele espírito, uma comunidade aberta. Você se relaciona com o pessoal e todo mundo se beneficia depois. O que nós estamos deixando para a comunidade seria mais essa parte comum à LDP. Então, toda a documentação que nós temos na LDP, à exceção dos livros, que são materiais enormes, são livros de 400 páginas, 500 páginas, nós temos voluntários traduzindo. E o esforço é muito grande. Atualmente nós temos aproximadamente 300 páginas de manual traduzidas. Uma pessoa que é o coordenador dessa parte na LDP-BR, né, a gente agradece muito o serviço dele, ele pegou e junto com a namorada que está revisando o texto, eles traduziram 1000 páginas e estão disponibilizando para todos. Então, eles mandam para a gente já junta tudo, manda para os autores dos programas, eles aceitam aqueles programas traduzidos e começam a disponibilizar para todo mundo. Você pega o seu programa, ou na Conectiva, ou na Red Hat, ou na Debian, ou na Slack, ou em qualquer lugar, e como o autor incluiu aquela parte, automaticamente você já tem o mesmo texto que você teria em qualquer outra distribuição em português. Então, a liberdade que você tem de escolher o que você quer usar continua, e você vai ter ainda a liberdade de escolher em que idioma você quer ler. Esse é o nosso objetivo. É o comodismo de você poder ler na sua língua. Você não precisa se sacrificar tentando entender um texto, às vezes, complexo e numa língua que você não domina muito bem. Alguém já chegou para você, traduziu e disponibilizou aquilo no mesmo espírito. Quem vai se beneficiar com tudo isso? A comunidade inteira. A Conectiva usa, ela recebe as contribuições, ela junta e ela disponibiliza. Só a Conectiva faz isso? Não. Nós mandamos para todo mundo. Quem quiser pegar as coisas, recebe, pega, junta e manda para os autores, manda para a gente. Nós nos encarregamos de toda aquela parte burocrática de você armazenar, certificar, ver o que foi alterado, o que mudou de uma versão para outra, gerenciar quem está traduzindo o que, como vai ser feita essa tradução, que tipo de arquivo é aquele, checar, revisar o texto em português, revisar se bate com a tradução do inglês, testar e juntar tudo e depois falar para vocês, está aqui disponível, aproveitem. O processo, apesar de complexo, assim, no seu passo a passo, ele é bem definido, muito bem definido, e poderia ser mais incentivado. A gente precisava bastante de colaborações externas, porque é um projeto grande, é uma coisa que vai trazer benefício para todos. Você internacionaliza o programa, não vai ser só para o português, né? Você vai ter... Nós internacionalizamos um programa até, e na primeira vez saiu em português do Brasil e em inglês. Na segunda liberação do programa, nós já tínhamos o programa em chinês, russo, turco, grego. Hoje já tem mais de 20 idiomas. Quer dizer, é uma coisa muito rápida, uma coisa que a comunidade toda se beneficia, todo mundo, todos os países, não fica restrito apenas à nossa distribuição, ao nosso país, a um público restrito. Naquela filosofia, você disponibiliza para todos. O processo, basicamente, de internacionalização e tradução de um programa, segue uma linha do tipo, você pega o programa, você contata o autor do programa, avisando, olha, eu estou interessado em trabalhar nesse seu programa internacionalizando. Você aceitaria que eu trabalhasse com isso? Geralmente o cara aceita, você trabalha naquela versão, ele trabalha mais com você em cima, para você liberar muito rápido, porque ele também tem que lançar um novo produto. Internacionalizou, você verifica, compila o programa certinho, bonitinho, funcionando, e você repassa para ele as modificações do programa. Ele incorpora aquilo no programa original, e a partir dali ele já passa a escrever com aquelas modificações que você inseriu no programa. Automaticamente as novas versões já saem internacionalizadas, e seria só você atualizar as mensagens novas, contribuindo então para agilizar o processo. Se o autor negar, você não vai poder fazer nada, porque o seu trabalho seria perdido a cada nova liberação dele. Então, é uma coisa assim, é bem comunitária. Depende de alguém para fazer e de alguém que fez o original concordar que você faça. Apesar do software ser livre, geralmente é praxe você consultar o líder do projeto. Ele pode ter algum planejamento, ou pode estar abandonando aquele software, pode estar desenvolvendo alguma coisa nova, e você vai acabar perdendo o serviço, que você poderia estar concentrando em outra parte. O pessoal aceita, tá? São raros as pessoas que negam. Eu não me lembro de ninguém que tenha negado algum projeto específico até agora. E depois de internacionalizado, enviado para o cara, você recebe então um arquivinho, ou então você mesmo gera um arquivinho, como o Ricardo disse, que é o podfile. Traduz o podfile, que ele é um arquivo que tem um índice, você tem a mensagem original, depois você traduz, ele automaticamente, você compila no programa e instala num diretório específico, ele vai lá, busca, você tem o índice, tá? Ele te mostra a mensagem em português. Está feita a internacionalização e a tradução de um programa. É esse processo aparentemente simples. As complicações surgem, são resolvidas, e são coisas assim que podem demorar pouco tempo, você pode mudar uma coisinha ou outra, ou então pode ser uma coisa que realmente implique em reescrever diversas partes do programa. É tudo uma questão de como o programa foi feito e como você está trabalhando. E também da linguagem que está sendo usada. Um programa em C, por exemplo, ele tem um método de abordagem. Um programa em Perl ou em Python tem outro método de abordagem. Um shell script tem outro método de abordagem. Quer dizer, você vai traduzindo e internacionalizando de acordo com a fonte, então isso exige um certo conhecimento da pessoa naquela área também. Um problema grande é que, pelo fato de ser muito modular, geralmente vai exigir uma dedicação grande, porque você vai ter que juntar as várias partes e fazer aquilo funcionar do mesmo jeito que funcionava antes. O seu usuário não vai querer um programa que não funcione mais. Há perdas de performance, há perdas de tempo de execução, etc. Sim, você inclui uma checagem a mais, você vai perder um pouquinho mais de tempo checando aquilo, mas apenas da primeira vez que você fizer a checagem. É como todo programa no Unix, ele carrega, ele checa a primeira vez, demora um pouquinho, e da segunda vez já está aquilo na memória, é muito rápido, você nem percebe. Então, para cada programa específico, tem uma abordagem. Um programa, por exemplo, que não é internacionalizado, e que dificilmente vai ser, justamente pela quantidade de vezes que ele é acessado, é o kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Ele tem mensagens também, ele poderia apresentar essas mensagens em outros idiomas, existe até uma tradução disso, se eu não me engano, para o alemão, alguma coisa assim, só que não é incorporado porque ele inclui uma demora significativa, já que é um sistema, uma parte crítica do sistema. Então, acabei de lembrar, essa é uma coisa que foi rejeitada, por exemplo. Em suma, o processo de internacionalização e tradução é esse. É basicamente trabalho voluntário, disponibilizamos para todos, todo mundo se beneficia, e a Conectiva está incentivando, patrocinando, nós damos o servidor, nós damos trabalhos funcionários, etc., e disponibilizamos o serviço para quem quiser usar. Agradecemos a todos os colaboradores, todos os voluntários, e todo esse pessoal que tem batalhado com a gente dia e noite, traduzindo e internacionalizando programas.